Vamos ao texto desta noite, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de número 14 e 15. Eu tenho pouco mais de 20 minutos para trazer uma palavra para vocês, para todos nós. Hoje eu estava meditando nessa palavra e me abençoou. Diz assim o texto: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você pode repetir essa frase comigo? Em Cristo, e por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte, para a morte; para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Só até aí, verso 16. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Senhor, a tua palavra é rica, abençoadora e toda ela inspirada. Nós cremos assim. Porém, Senhor, nosso coração é inclinado, nós oscilamos muitas vezes nos nossos sentimentos. Nós precisamos do Senhor para nos ajudar a receber a tua palavra como verdade absoluta no nosso coração, pronta para instruir, para exortar, para nos colocar no prumo e nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Me ajuda, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Evangelho possui uma beleza, possui uma graça, possui uma face que precisa se manifestar de maneira visível através daquele ou daquela pessoa que crê no Evangelho, que abraçou Cristo. Então, por si só, o Evangelho traz consigo essa graça, eu diria, esse perfume que precisa exalar. Perfume é uma coisa interessante. Algumas pessoas a gente já identifica pelo perfume, não é? Quando passam no recinto, quando entram no elevador, quando entram numa sala, aí você, fulano entrou aqui, você conhece pelo perfume. Às vezes o perfume é bom, outras vezes o perfume não é tão bom. Outras vezes, o Luiz está me lembrando que eu nem vou falar, Luiz. Outras vezes, o perfume é natural. E aí, quem se arrisca no perfume natural, às vezes pega. É estranho o perfume natural. A gente identifica pelo perfume, né? Fulano entrou no recinto, fulano passou aqui, é o perfume dele. É muito legal isso. Eu conheço o perfume da Zazá de longe. De longe. Aliás, ela ganhou um perfume agora, Claudinha, mês passado, que o meu filho teve na Europa e trouxe um perfume lá francês para ela, chique para chuchu. Tanto que eu nem chego perto do perfume, do vidro, porque eu quebro as coisas, Luiz. Ontem eu esbarrei num copo, aí quebrou a pontinha do copo. Ela falou: quebrou o copo. Eu falei: tá bom, deixa que eu vou limpar. Aí eu peguei a pazinha e fui limpar o copo, que tinha quebrado só um pedaço, e botei na pazinha. Ela falou: pega isso na mão, isso vai cair de novo. Rapaz, irrita. Eu peguei e fui com o maior cuidado, e não é que o copo caiu de novo. Estraçalhou tudo, bateu no meu pé e saiu sangue. Eu saí mancando, não deixei ela ver. que o copo caiu pela segunda vez. Eu fui para a área, limpei o pé, o sangue continuou saindo, limpei mais um pouco e sujou o chinelo todo de sangue. Eu lavei o chinelo, passei pano no chão. Disse, ela não vai ver que esse copo caiu, estraçalhou e machucou meu pé. Por que eu estou falando isso? Eu já não sei por que eu fui parar nesse negócio. Hã? Ah, então, é, por quê? Porque ela sabe que se eu chegar perto de um vidro de perfume, Adriana, vai quebrar. Então, ela esconde o perfume, mete chave lá onde põe, e aí, mas quando ela bota o perfume, é uma delícia. Mas mesmo quando ela não põe o perfume, Zane, o perfume dela, o cheiro dela, da pele, é gostoso, é inconfundível, porque tem a ver com a nossa marca. Tem a ver com a nossa identidade. Tem a ver com aquilo que exalamos. E exalamos naturalmente. No entanto, parece que algumas pessoas, por razões diversas, eu vou comentar isso com vocês aqui, não exalam esse perfume de Cristo, que deveriam exalar. Pelo contrário, existem pessoas que exalam um cheiro. E aí eu não posso chamar de perfume, eu chamaria de odor, cheiro. Perfume pressupõe uma coisa boa, gostosa, não é o caso. Mas exala algo tão distante, mas tão distante, daquilo que deveria se parecer com Cristo e com o Evangelho de Cristo, que você não consegue entender como é que alguém assim diz ter Cristo na vida. Conhecer Cristo, caminhar com Cristo, a gente não consegue entender, não é? E Paulo chama atenção para esse fato de que precisamos exalar o perfume de Cristo. Paulo sabia, como pregador do Evangelho, interessante que ele fala isso aqui, não num contexto muito tranquilo, porque se você for um pouco atrás, no verso 12, Paulo diz que ele está aqui com, não está tranquilo no seu espírito, por não ter encontrado seu irmão Tito. Então, Paulo está com a alma meio angustiada, não está muito tranquilo. Quem não está tranquilo de espírito, verso 13, no entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Nesse contexto, Paulo diz assim: precisamos exalar o doce perfume de Cristo. O doce perfume de Cristo, ou o perfume de Cristo, não é exalado só quando as coisas estão ao nosso favor. Não é exalado só quando há tranquilidade de alma ou de espírito. Porque como seres humanos que somos, nós somos espírito, alma e corpo. Deus nos fez assim. Então, estamos sujeitos a sermos às vezes abatidos, ficarmos às vezes atribulados, ficarmos às vezes confusos, mas o incrível é que mesmo assim, esse perfume de Cristo é exalado através da nossa vida, mesmo na dificuldade. Alguém olha para o Aloysio e diz: ali vai alguém que tem o perfume de Cristo. Mesmo na dificuldade, alguém olha para o Marcelo e diz: tem perfume de Cristo na vida dele, mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades. Alguém olha para o Rômulo e diz assim: tem um cheiro diferente nesse homem, é o perfume de Cristo. Mas o que eu quero pensar com vocês, objetivamente, é o motivo, ou os motivos, pelos quais muitas pessoas não têm esse perfume, ou não se percebe o cheiro dele. O primeiro motivo é porque são pessoas que não conseguem ter gratidão. Verso 14, parte A, ele diz: graças, porém, a Deus. Esse porém tem a ver com o contexto que eu citei do verso 12, dos versos 12 e 13, que é o contexto do espírito, né, angustiado que Paulo estava. Ele disse assim: mas graças a Deus, porém, graças, porém, a Deus. Paulo sabia da importância da gratidão, mesmo com intranquilidade de espírito, ele sabia ser grato. Meus irmãos, como é importante a gratidão em todas as situações da vida. Apesar de todas as situações da vida, eu sempre digo que a gratidão nos ajuda, primeiro, a enxergar Deus nas circunstâncias. Segundo, a reconhecer pessoas que foram bênção na nossa vida. A gratidão nos ajuda. Outro dia eu falei sobre esses pontos da gratidão. Ela nos ajuda a ver pessoas. Ninguém se movimenta sozinho. Ninguém alcança objetivos sozinho. Ninguém chega a lugares importantes sozinho. Deus sempre levanta pessoas na nossa vida, no nosso caminho, para funcionarem de alguma maneira, ou pavimentando o caminho para a gente passar, tornando talvez esse caminho menos pedregoso, menos difícil, menos ardiloso, menos perigoso. Deus levanta a gente para ir na nossa frente. Deus levanta pessoas para funcionarem como ponte na nossa vida. Ponte é aquele elemento de ligação entre um ponto e outro. Sem a ponte você não prossegue o caminho. Sem a ponte você não prossegue a estrada. Sem a ponte você não chega ao seu destino. Você precisa, em alguns trajetos, na maioria talvez, de uma ponte. E às vezes Deus levanta pessoas no nosso caminho como ponte, através, que através dessas pessoas a gente consegue passar. Então a gratidão ajuda a gente a enxergar isso. Pessoas que Deus levanta, pessoas que Deus coloca na nossa vida. Então faça-me um favor, rememorize, se lembre de gente que Deus se levantou, que Deus levantou, digo, na sua vida, para abençoar você, para ajudar você, para ajudar você a prosseguir. Lembre-se dessa pessoa. Pegue o telefone, ligue para ela, mande um zap, expresse sua gratidão e o seu reconhecimento pelo valor dessa pessoa na sua vida. Gratidão é isso. Muita gente azeda e não reproduz o perfume de Cristo porque são pessoas ingratas. Não reconhece nada nunca. Sempre vivem achando que são as maiores merecedoras ou as maiores credoras dos próprios triunfos. Você não é o maior credor do seu próprio triunfo, não. Se eu pudesse atribuir algum triunfo na minha vida, eu teria alguns credores, que eu poderia mencionar o nome aqui e dizer: eu cheguei até aqui porque essa pessoa me estendeu a mão, me ajudou, acreditou em mim, bancou, investiu dinheiro, tempo, acreditou, me estimulou. Quando eu quis fazer algum, eu me lembro de um passo que eu ia dar na minha vida, que eu não ia me dar bem. Isso, lá na juventude, eu ia me arrebentar. Um passo que não ia ser legal, né? E eu lembro que a minha mãe chegou, olhou no meu olho e disse: não faça isso. Senão, pontinho, 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 preencheu, eu não vou falar aqui. Mas não faça isso. Rapaz, aquilo me deu um sacode, Marcelo, que eu tive tanta certeza que se eu fizesse, eu ia me dar mal e não ia ter a bênção dos meus pais, que aquilo me fez recuar. Só anos depois eu fui entender o tamanho da bobagem que eu ia fazer se eu tivesse tomado aquele passo. Foi uma mulher simples, do lar. Uma mulher simples, minha mãe é uma mulher simples, meu pai também, um casal simples, mas pensa numa mulher sábia, é a dona Janete. Pensa, firme nas coisas, é a minha mãe. E eu louvo a Deus, porque dentre muitas situações na minha vida, aquela foi uma decisiva, ela não me deixou dar um passo errado. Eu acredito o meu pastorado hoje aquele sacode que ela me deu há 30 e tantos anos atrás, quase 40 talvez, foi aquele sacode bendito. Se eu não obedecesse, talvez hoje eu não seria pastor. Talvez hoje eu não estaria nem casado com a Zazá. Teria tomado uma outra decisão, outro rumo na minha vida, que não teria sido bacana. Não teria. Eu louvo a Deus por isso. Então, quem é grato reconhece isso. A vida exala perfume de Cristo. A gratidão exala perfume de Cristo. A gratidão nos ajuda, irmãos, a ter contentamento. Eu gosto disso aqui, pastor Maurício. A gratidão nos faz ser felizes com a medida que temos, com a medida que somos, com a medida que Deus nos fez. Cada um tem a sua medida. Outro dia eu falei, cada um tem a sua medida. Olha para mim, você tem a sua medida. A sua medida não é igual a do pastor Marcelo, nem a do Luiz, nem da Claudinha, nem da Renatinha. A tua medida não é igual a da Adriana, não é igual a da pessoa que está do teu lado aí. É diferente. Deus te fez com essa medida. O grande problema nosso é que nós queremos sempre a medida de alguém, achando que é melhor do que a nossa ou maior do que a nossa. Ou o grande problema é que a gente vive achando que a nossa medida é menor do que a de todo mundo. São dois extremos perigosíssimos que a gente precisa evitar. Nem a sua medida é maior do que a de ninguém, nem a sua medida é menor do que a de ninguém. Ela é a sua medida. É a sua medida. E é com essa medida que Deus vai te abençoar. É com essa medida que Deus vai te fazer prosperar. Isso se chama contentamento. Eu sei quem sou, sei minha posição, sei meu lugar, eu sei, e tudo bem, não é? Tudo bem. Sei a posição do outro, o lugar do outro, a medida do outro, tudo bem. Tudo bem. Então aprenda a ter contentamento na sua vida. Seja feliz com isso. Seja feliz com essa porção. Seja feliz com essa medida. Honre a Deus com essa medida. Porque eu acredito, eu creio, que se honrarmos a Deus com a medida que Ele nos deu, porções maiores de medida Ele vai colocar sobre a nossa vida. Mas se a gente não honra nem com a que Ele nos deu, como é que você vai esperar que Ele nos dê porções maiores? Isso se chama contentamento. Gratidão gera contentamento. Então, em primeiro lugar, muita gente não expressa o perfume de Cristo porque não sabe ter gratidão. Segundo, muita gente não expressa esse perfume de Cristo. Não conseguem ter a dimensão correta do que vem a ser triunfo. Porque quando Paulo diz assim, sempre nos conduz em triunfo, sempre, é sempre, é sempre. No desemprego, faz parte do sempre. Na enfermidade, faz parte do sempre. Hã? Na fartura, faz parte do sempre. Ou então na escassez, faz parte do sempre. No luto, faz parte do sempre. Na festa, faz parte do sempre. Toda e em qualquer circunstância, a gente pode dizer, sempre Cristo me conduz em triunfo. Eu preciso entender. Muita gente não entende que quando eu fui liberto do pecado, da força, do poder, da escravidão do pecado, ali Cristo me conduziu em triunfo. Isso é ser conduzido em triunfo. Ser templo do Espírito Santo é ser triunfo, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo. Você é habitação do Espírito Santo. Já parou para pensar que ser frágil, cheio de mazela, cheio de problemas, de dificuldades, e saber que o Espírito Santo habita em mim, isso é ser triunfante. Eu preciso saber disso, saber que não há mais condenação no meu passado. Não importa quem eu fui, quem você foi, o que eu fiz, o que você fez ou o que você deixou de fazer. Importa que se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas ficaram para trás, passaram. Todas as coisas se fizeram novas. Isso é ou não é uma vida de triunfo? Você crê nisso? Uma vida de triunfo. Vida de triunfo não é casa própria. Embora isso seja muito bom. Não é pecado orar por isso. Mas, irmão, tem gente que vai para o céu com casa própria, tem gente que vai para o céu sem casa própria. A própria mesmo, só há uma morada. São as mansões celestiais. Fora essa, a que está aqui é própria por 60 anos, 70 anos, 80 anos. Vai, tu está com força, saúde, 90 anos, a casa é própria. Daqui a pouco você vai parar num caixão e você não leva a tua casa, não. Nem a chave dela. Você não leva nada. Vai. Eu nunca vi alguém ir para o caixão com a escritura da casa em cima do peito, assim. Lá vai ele com a escritura da casa. Nunca vi. Nem com a chave da casa, nem do carro, nem de nada. Então, própria mesmo, é as mansões celestiais que o Senhor tem preparado para nós. Somos triunfantes, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é ter triunfo. Isso é ter triunfo. Então, sendo assim, Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo considerava triunfo o privilégio de ser um proclamador do Evangelho e poder exalar essa flagrância de Cristo. Terceiro, há pessoas que não exalam o perfume de Cristo porque têm uma abordagem negativa a respeito de Deus. Eu vou explicar. Tem crentes que só acham que Deus é bom, abençoador, Pai, poderoso, quando ele responde, sim, sim e sim, aí Deus é maravilhoso. Mas quando Deus lhe dá um não, ele já vai para o canto reclamar. Quando Deus não diz nada, de vez em quando Deus não diz nada, pelo menos por um tempo. E não vem dizer que não, não, porque é assim. Alguém já passou por isso? Você ora, 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 e nada, e ora de novo, nada, e mais um pouco, nada. Enquanto ele não estiver dizendo nada, eu continuo crendo nesse Deus, porque até para ele dizer nada, ele é Senhor da minha vida, ele é soberano sobre a minha vida, ele é poderoso sobre a minha vida, e ele pode não dizer nada, simplesmente não dizer nada. Que eu confio, continuo confiando no caráter de Deus. Meus filhos agora são rapazes, mas já foram menores. E numa fase assim que queriam explicação para tudo. Alguém tem filho que está nessa fase? Eu vou orar por você, irmão. Filho quer explicação para tudo, Renato. É assim mesmo? Para tudo. Por quê? Às vezes, de vez em quando, eu ficava explicando. Mas aí teve uma época que eu falei, que abuso? Abuso? Não, porque eu quero. Mas porque você quer? Só porque você quer? É, só porque eu quero. Mas como assim? Porque eu quero. E de vez em quando, deixava um falando sozinho. E saía. Explicar nada não. Deus não tem que explicar nada para você. Deus não tem que explicar nada para mim. Deus não tem que nos dar satisfação de nada. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso. Uma coisa eu sei, Ele me ama e Ele quer sempre o melhor para a minha vida. Mas Ele não tem que me dar satisfação o tempo todo das coisas. Aprenda a amar a Deus, mesmo quando Ele não te dá satisfação das coisas. Aprenda a amá-lo a si mesmo. Algumas pessoas, diante disso, remodelam o seu conceito de Deus. Ele já não é mais bom, ele já não é mais fiel, ele já não é mais poderoso, ele já não é mais um Deus abençoador, só porque não respondeu nada. E aí, ao invés de exalar o perfume de Cristo, exala murmuração, exala reclamação, exala questionamentos. E aí, meu irmão, e aí a coisa muda totalmente. Aliás, irmãos, tem pessoa que quando se converte, eu vou dizer um negócio para vocês, não fica chocado não, promete, se ficar também, problema é seu. Tem pessoas que se convertem e ficam piores, piores, mas fica tão pesada, tudo ela manda um para o inferno. Se você perguntar uma hora para ela, já aceitou Jesus? Não, ninguém vai para o inferno, hein? Mas ninguém te perguntou nada, rapaz. Para de ficar mandando todo mundo para o inferno. Tem uns que são tão que ainda manda para os quintos. Você vai, é para os quintos dos infernos. Antipático. Sabe, não sabe respeitar as pessoas, não sabe conviver com alguém que é diferente dele, crê diferente, pensa diferente, enfim, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa, quando se converte, melhorar. É bom ficar perto do pastor Mário, é bom ficar perto do pastor Maurício, é bom ficar perto do Luiz, é bom. Sabe, a pessoa de Jesus é bom, conversa. Quando a conversa ficar muito pesada, difícil, aí não dá, né? Aí também não dá. Mas, irmão, é bom. Jesus sentava no meio de pecadores, Jesus sentava no meio de publicanos, Jesus sentava para comer no meio de gente que não prestava, e os religiosos morriam de raiva daquilo e ficavam perturbando Jesus, porque está comendo com pecador, e não sei o que lá, e perturbavam. Se é que Jesus é expressão, né, irmão? Ninguém perturba Jesus, eu só estou usando uma força de expressão. Mas enchia a paciência de Jesus, para não falar outra coisa. Enchia a paciência. E Jesus sentava com as pessoas. E ainda disse assim, ó, prostitutas e meretrizes vão preceder vocês no reino de Deus. Jesus amava essas pessoas. Aprenda a conviver e amar as pessoas como elas são. Não fica querendo mudar as pessoas. Você não muda ninguém. Eu não mudo ninguém. Eu não tenho poder para mudar ninguém. Não mudo. Você também não muda. Quem muda é o Espírito Santo. Então, eu acredito que algumas pessoas são assim, têm uma abordagem negativa a respeito de Deus. Não tem interesse em ser bênção na vida de ninguém, só querem ser abençoados. Esses são outros que não exalam perfume de Cristo. Não consegue se alegrar com o outro. Está esperando 200 anos para casar, e a outra chega, vai casar. Ela fica arrasada. É, fica arrasada. Como assim vai casar? Eu estou aqui batendo nessa porta há 30 anos. Essa porta não se abre. A outra se converteu, entrou na igreja outro dia desse e já gostou do irmão da igreja, o irmão também gostou dela. O que, que ela tem que eu não tenho? Qual é? Isso não se alegra, não. Não se alegra, não. Não consegue se alegrar. Bênção de espirituais não se alegram, não, rapaz. Eu não contei para vocês outro dia que eu fiquei furioso quando o outro foi batizado com o Espírito Santo do meu lado, porque eu estava na igreja já tinha um tempo, não era batizado com o Espírito Santo nunca, orava. Eu acho que eu era meio incrédulo, eu não sei o que, que tinha, mas Jesus não me batizava durante um tempo. Aí eu vi um rapaz chegando na igreja um domingo de noite, chamava Genesi. Já contei isso aqui? Então, ele chamava Genesi. Já contei, gente? Então não vou contar mais, não. Não. Vão dizer que eu estou velho, esclerosado e acabado e repetindo as coisas. Então eu vou falar. Quem quer que eu fale? Levanta a mão. Então eu vou falar. O Genesi entrou cheio de cocaína num domingo de noite, drogado e com álcool. Eu me lembro. Aí foi lá na frente e aceitou Jesus. No final do culto, o pastor disse assim: você que quer ser batizado com o Espírito Santo, depois da manhã, que era terça, tem uma reunião de oração aqui. Jesus vai batizar você com o Espírito Santo. Daí, dois dias depois, estava eu na reunião, tinha umas 20 e poucas pessoas. Quem chegou lá? O Genesi. Aí eu olhei para ele assim. Esse aí, batizado com o Espírito Santo, é ruim, hein? Daí a pouco o pastor chamou na frente. Quem quer ser batizado? Isso aconteceu, gente, eu vi. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? O Genesi foi lá na frente, com umas meia dúzia, um cheiro de álcool. Daí a pouco, quando eu olhei, aquele rapaz estava orando em línguas. Ele orava em línguas e o cheiro ainda era aquele cheiro curtido de álcool, de bebida. Quando eu olhei aquele cara orando em línguas, eu falei, absurdo. Eu não falei, eu pensei, eu senti Isso internalizou em mim, isso me possuiu. Pior do que falar, absurdo, como? E eu fiquei, irmãos, uns dias falando com Deus, mas o que é aquilo? E o cara cresceu espiritualmente, se firmou na igreja, ficou sendo uma bênção. O irmão dele é lá da igreja de Caxias ainda. E o Genesi foi batizado com o Espírito Santo. E o problema do a bênção do Genesi virou um problema para mim. Porque eu estava na igreja e não era batizado com o Espírito Santo. E o Genesi chegou lá chapado e foi batizado com o Espírito Santo. E eu falei, isso não é justo, essa conta não está certa. Claro que na minha imaturidade, se eu estou falando de 40 anos atrás, né? Mas, ó, tem muita gente aí que não fica feliz com a bênção espiritual do outro, não. Não fica, não. Ele olha, ri de canto assim, mas no fundo, no fundo, fica feliz, não. Isso não é exalar o perfume de Cristo. Exalar o perfume de Cristo é quando eu vejo a bênção do meu irmão e aquilo me alegra profundamente. É quando eu vejo alguém obtendo uma vitória, de repente numa área que eu também estava buscando, e aquilo me alegra profundamente. É quando eu vejo Deus levantando alguém mais novo na igreja, né? Alguém mais novo. O velho que tem dois talentos precisa respeitar e conviver com um novo, que Deus dá 4, 5, 6, 7, 8, 9 talentos. Às vezes é assim. Você é antigo e Deus te deu 2 talentos. Chega um mais novo, Deus deu 5, 6, múltiplos talentos. E a gente precisa aprender a respeitar. E a gente precisa aprender a se alegrar com isso. Olha que coisa linda. Deus me deu 1 talento ou 2. No máximo. Aí vem meu filho. Deus deu talentos para ele. O Davizinho, Deus deu talentos para ele. Um menino da aula de escola dominical, toca teclado, baixo, guitarra, vai lá e toca, dirige louvor, é bonito, namorada bonita, não, isso aí eu também arrumei bonita, isso aí não é o problema, mas é bonito, talentoso, crente, eu olho assim, que beleza, alguém que você discipulou, alguém que você orientou, alguém que você, sabe, foi maior, foi mais longe, cresceu mais, olha para mim, se alegre com isso, se alegre com isso, isso é bonito saber que alguém voou a 40 mil pés e passou por você, você disse, ó, vai por aqui, vai por ali e tal, e vai, e a pessoa foi, você ficou ali em 20 mil pés, e a pessoa foi a 40, mais de 40, foi embora. Isso é lindo de ver. Aprenda a admirar os outros. Aprenda. Admire as pessoas com sinceridade. Não é, como é que fala? Não é ficar adulando, ficar, não. Mas é admirar com sinceridade. Olha, pastor Marcelo, o senhor canta bonito. Pastor Marcelo canta ungido, ainda é magro, dá raiva, irmão, mas a gente admira. Além de cantar bonito, é magro. Um vozeirão, magrinho. Eu aperto ele, sobra braço, meu Deus. Mas admira. Aprenda a admirar as pessoas. Isso é bonito. Gente bem resolvida, admira. Gente mal resolvida é gente ensimesmada. Só olha para o umbigo. Não tem flagrância de Cristo na vida dessa pessoa. Por último, pessoas que estão sempre frustradas, porque não fundamentam a fé no que Deus é, mas apenas no que Deus faz. Confiam muito mais nos feitos de Deus do que no caráter de Deus. Eu vou repetir. Gente que não exala o perfume de Cristo é gente que fundamenta a sua fé no que Deus faz. E não no que Deus é. Eles querem as mãos de Deus, significa os feitos de Deus, mas eles não prestam atenção no caráter de Deus. Eu quero terminar dizendo isso para você. Se você for atrás sempre daquilo que Deus faz, você vai entrar em crise. Porque o que Deus faz te contraria. O que Deus faz contraria a sua lógica, a sua vontade, o seu desejo, o seu querer, a sua inclinação. O que Deus faz não vem de encontro ao nosso gosto toda hora. Então, se você for atrás do que Deus faz, você é um sério candidato a viver em crise. Não fique atrás das mãos, dos feitos de Deus, embora saibamos que são maravilhosos. Mas eu preciso ficar atrás. Eu preciso contemplar. É o caráter de Deus. Um Deus puro, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que me ama, um Deus que não negocia valores, um Deus que me estende a mão para mim e diz para mim: eu estou com você, não te atemorize, não temas, não te assombres, porque eu te ajudo, eu sou o Senhor, sabe? Um Deus assim, um Deus santo, que me libertou. É com esse Deus que eu quero caminhar. Não é só com Deus que faz. Tire os olhos dos feitos de Deus e direcione os seus olhos no caráter de Deus. Aprenda a contemplar Deus na sua vida. Por si só, isso fará de você alguém que exale o doce perfume de Cristo e alguém bem resolvido com a sua fé e consigo mesmo. Fique de pé na presença de Jesus, exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle, contemple Ele, diga a Ele o quanto você o ama e o quanto Ele é precioso para a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Curve um pouquinho só a sua cabeça. Eu peço a gentileza, a compreensão de ninguém sair nos próximos pelo menos 5 minutinhos. Eu já vou terminar, mas eu gostaria de orar nesta noite. Eu quero orar por alguém que hoje quer dizer: Deus, eu preciso exalar com mais clareza esse perfume de Cristo através da minha vida. Quem sabe para isso Deus precise trabalhar no seu temperamento. Hã? Tem gente que tem um temperamento difícil. E ainda diz assim: eu sou assim mesmo. É, mas não precisa ser assim mesmo o tempo todo. Você é assim mesmo até o momento em que você diz: Deus, me muda, me ajuda a dar um freio nesse meu jeito explosivo, nesse meu jeito às vezes inconsequente de agir, de falar. Me ajuda. Às vezes, para você exalar o perfume de Cristo, você precisa perdoar. Não tem perdão, está cheio de amargura, está cheio de ressentimento. Que perfume é esse que vai sair? Não vai sair perfume, vai sair odor. Mau odor. Tem gente que, para exalar o perfume de Cristo, precisa aprender a fazer silêncio. Com cada um aqui, o Espírito Santo está tratando, revelando, trazendo luz à consciência e à mente acerca do que precisa ser tratado para esse perfume maravilhoso exalar através de você.